Recente escândalo de internações involuntárias, estendidas até pacientes pagarem dívidas, envolve enorme rede privada dos Estados Unidos, capital aberto, mas recebe verba pública, não é? Conforme revelou reportagem investigativa do The New York Times. Então, esse caso chamou muita atenção. Especialistas do mundo todo se voltam para essa questão da saúde mental. Uma questão de saúde pública global, podemos dizer, sem dúvida alguma. E aqui no Brasil, não é? Qual é a situação? O que pode, o que não pode? Existem as chamadas comunidades terapêuticas, que para alguns especialistas são os novos manicômios, não é? Estas comunidades terapêuticas recebem verbas governamentais. Então a gente quer entender, né? Que direitos são esses dos pacientes? O que ocorre nessas clínicas, se a gente pode chamar assim, clínicas, comunidades? Vamos conversar com a professora Cláudia Pellegrini Braga, ela é do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Ela é também do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Estudos Avançados e é nossa convidada. Muito bem, vamos pontuar com muita calma estes casos. Entre a situação lá nos Estados Unidos, foi uma denúncia muito grave, revelada pela reportagem do New York Times, inclusive pouco mais de um mês após a revelação do escândalo, né, que foi parar na justiça, a condenação de US$ 20 milhões seria a primeira punição sofrida pelo grupo de saúde privada nos Estados Unidos. Então a gente quer entender um pouco melhor essa punição para a chamada indústria da loucura, que inclusive, professora, usa, mesmo sendo rede privada, usa dinheiro público, recebe. Isso também tem um mecanismo semelhante aqui no Brasil também, né? Como é que você viu esse escândalo, né?
É isso mesmo, assim, é muito grave a situação, né? E o uso de recurso público, do meu ponto de vista, ele só agrava uma situação que já é grave em si, né? Isso porque o problema revelado na reportagem do The New York Times é sobre uma prática de manter pessoas em hospitais psiquiátricos pelo máximo de tempo possível para maior obtenção de lucro pelo dono do hospital psiquiátrico.
Nossa.
Nesse caso específico revelado pela reportagem nos Estados Unidos, era uma prática que envolvia não liberar as pessoas, né, de um regime de internação fechado, enquanto o seguro-saúde, inclusive aquele seguro-saúde que tem um convênio, né, com o governo, enquanto o seguro-saúde ele pagasse pelas diárias de internação. Em alguns estados, como na Flórida, eram feitas apelações judiciais, por exemplo, para segurar isso, porque lá eles tinham um mecanismo, no estado específico da Flórida, de que até 72 horas era o máximo de tempo possível para uma internação involuntária. Então, essa rede de hospitais psiquiátricos entrava com uma apelação judicial para garantir, até que pudesse ser julgada essa apelação judicial, que a pessoa se mantivesse pelo maior tempo possível dentro do hospital psiquiátrico, apenas para conseguir utilizar durante o maior tempo o seguro-saúde. Acho que o importante aqui é que o fato que a reportagem mostra é que não havia nenhuma intenção de cuidado, nenhuma intenção de tratamento, né? A internação, ela basicamente se justificava pelo lucro que você poderia obter, ali no caso aquele hospital psiquiátrico, para internar uma pessoa. Acho que é importante compreender o problema dessa prática em si, de submeter pessoas a internações psiquiátricas de regime fechado, de maneira involuntária, com uma aparente justificativa de tratamento, quando o motivo verdadeiro é outro. Não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil também, é uma prática que certamente precisa ser punida, mas, do meu ponto de vista, mais ainda, explicada e debatida como a gente está fazendo aqui, porque são situações que se repetem ainda hoje e a gente precisa construir uma prática enquanto sociedade, além de mecanismos que a gente já tem, para que essas situações não se repitam mais.
A questão da saúde mental é uma preocupação enorme dos especialistas, né? Da saúde, cresceu muito com a pandemia. E o que eu quero entender é o seguinte, a pessoa vai, por algum problema ali detectado, ela vai voluntariamente, mas depois ela não consegue sair, é isso, né?
Exatamente, assim, estou falando especificamente dos Estados Unidos,
isso.
O que a reportagem do The New York Times revelou pra gente.
Uhum.
As pessoas procuravam ajudas, por exemplo, em emergências e urgências.
Sim.
De hospitais gerais.
Uhum.
Existe uma prática em que algumas profissionais dessa rede privada estavam nessas redes de urgência e emergência e faziam, enfim, um lobby para que as pessoas fossem,
nossa,
enviadas dali diretamente para a rede privada do hospital psiquiátrico, independente se aquilo de fato significaria para ela tratamento, cuidado ou o que seja. Né? Então era uma prática de coleta de pessoas, né? Assim, de captação de pessoas, uma vez internadas na rede privada, com financiamento, com recurso público via os seguros de saúde, elas ficassem o máximo de tempo possível que o seguro de saúde pagava. Agora, se eu puder acrescentar, acho que é importante dizer que aqui também no Brasil, a gente tem relatos muito semelhantes de hospitais psiquiátricos privados. E quando eu falo hospital psiquiátrico, né, a gente está chamando de clínica psiquiátrica, centro de atenção em saúde mental em psiquiatria, independente do nome que a gente se dê aqui. Quando a gente fala hospital psiquiátrico, a gente se refere a qualquer tipo de serviço, de equipamento que realiza uma internação psiquiátrica num regime fechado. Ou seja, uma vez que a pessoa é admitida, ela não pode sair daquela internação porque ela está numa situação muito frequentemente de internação involuntária e num regime fechado, né? Também muito frequente que ela não tem acesso a outras pessoas, a rede externa, né? A visita, a comunicação para ela poder comunicar aquilo. E aí, para poder citar, aqui no Brasil a gente também tem registro dessa prática de uso indevido de seguro de saúde pelo tempo máximo de internação em clínica psiquiátrica privada, independente da necessidade de cuidado da pessoa. Muito recentemente, eu vi uma reportagem agora sobre Petrópolis, no Rio de Janeiro, em que uma clínica psiquiátrica privada, ela também foi punida por essa mesma prática, por fazer uma pactuação anterior de qual era o tempo que a pessoa ficaria internada, que era o tempo máximo que o seguro de saúde cobria.
A gente tem na nossa história, lamentavelmente, né, casos de internações. Aí, se a gente voltar no tempo, aí isso gerou, né, a reforma psiquiátrica lá nos anos de 1970. Tem resoluções recentes da ONU sobre essa questão, quer dizer, a obrigação dos estados, governo, de assegurar serviços de saúde mental mais alinhadas com a questão dos direitos humanos. Isso parecia uma prática antiga, atrasada. E não, o que você está dizendo é que ainda há preocupação com isso. E essas clínicas privadas têm alguma coisa a ver com as chamadas comunidades terapêuticas? Porque tem lugares que chamam-se... O título é comunidade terapêutica. Dá a impressão de que você fica lá espontaneamente, fica o tempo que quer. É um apoio, ajuda, não uma obrigatoriedade, não involuntariamente, né? Isso existe no Brasil?
Tem duas questões importantes que você coloca. Se você me permite, eu vou dividir resposta em dois pontos. Porque primeiro, eu me referi anteriormente a alguma situação que é igual no Brasil, que é das clínicas psiquiátricas privadas.
Ah, tá.
Mas, como você bem colocou, de fato, a história brasileira da psiquiatria e da saúde mental, ela é marcada predominantemente pelos hospitais públicos psiquiátricos ou os hospitais psiquiátricos que a gente chama de conveniados ao sistema de saúde, né? Agora o Sistema Único de Saúde. O que significa isso? São hospitais psiquiátricos privados com um dono, com um ente privado, que recebe recursos públicos, como do Sistema Único de Saúde, para realizar internações. E a história brasileira é, isto é feito para obtenção de lucro. Por isso que a gente tem um número de internações prolongadas altíssimos no país, né? Infelizmente, na história desse país, a gente tem muitas e muitas histórias de pessoas que ficaram, não alguns meses, um ano, apenas numa internação, o que já é de se estranhar, né? Um tratamento que leva um ano, mas que ficaram 10, 20, 30, 40 anos em um hospital psiquiátrico. Pessoas que foram internadas quando crianças e morreram em hospitais psiquiátricos. Bom, é óbvio, né? Para mim é evidente que não há nenhuma terapêutica que se justifique nesse sentido, né? Portanto, claro que assim, as pessoas ficaram internadas ali nos hospitais psiquiátricos com o uso de recursos públicos, agora do Sistema Único de Saúde, para um outro motivo, que não fosse o de cuidado, né? Que não fosse o de tratamento, mas que sim que fosse de obtenção de lucro, no caso pelo ente ali do hospital psiquiátrico privado, e lucrar em cima de pessoas, lucrar em cima de vidas. Esse é o primeiro ponto. E o Brasil, a história da psiquiatria no Brasil, tem isso, essa história das grandes internações prolongadas para outros fins, que nunca o de cuidado e tratamento, como uma de suas grandes marcas. Como você colocou, a gente tem um problema novo hoje no cenário nacional, que são as chamadas comunidades terapêuticas. E é sempre muito desafiador falar sobre elas, porque, para situar aqui todos os ouvintes, elas não são nem comunidades e nem são terapêuticas. O nome em si é um engodo, né? Mas vamos lá, assim, para a gente poder entender o que são elas. As comunidades terapêuticas, elas são instituições de características asilares, a gente pode também chamar elas de instituições totais, e a função delas é abrigar, em tese, voluntariamente, a gente tem notícias de que muitas vezes não é um ingresso voluntário, mas enfim, elas abrigam em tese voluntariamente pessoas que fazem uso de drogas, incluindo aí o uso de álcool, e as comunidades terapêuticas, elas mantêm essas pessoas em um programa que usualmente leva cerca de 9 meses, mas pode ser mais, em um regime fechado. Elas não são serviços públicos, elas não são parte do Sistema Único de Saúde e nem do Sistema Único de Assistência Social. No entanto, elas recebem recursos públicos, principalmente via editais, via convênios com governos, né, federal e municipal, principalmente, e também via emendas parlamentares. E aí um pouquinho sobre elas, para quem tiver interesse, e acho que é importante aprofundar sobre por que que a gente vem entendendo que comunidades terapêuticas, elas têm um paralelo com os hospitais psiquiátricos, a prática do manicômio. Tem dois relatórios importantes nacionais, um do IPEA, de 2017, e outro de uma certa coalizão de órgãos, incluindo o Ministério Público, esse relatório de 2020. E esses dois relatórios, eles apontam que a regra nessas instituições é a violação de direitos. Uhum. As pessoas não podem sair, uma vez que elas ingressam na instituição, elas têm seus documentos retidos pelo dono da comunidade terapêutica. Muitas vezes elas estão em comunidades terapêuticas longe do seu território, longe do seu município, portanto, sem recursos, não tem nem como poderia voltar para a cidade numa situação em que elas conseguissem escapar da comunidade terapêutica. Muitas delas têm situação de trabalho análogo à escravidão, inclusive com incidentes do Ministério Público do Trabalho, situações de abuso, violências diversas, mortes, enfim. Eu poderia, infelizmente, passar aqui amanhã listando os problemas das comunidades terapêuticas com base nesses dois relatórios e reportagens da mídia que são muito facilmente encontradas, uhum, né? Uhum. E como eu disse, é isso. Tem um problema grande que é essas comunidades terapêuticas que sabidamente violam direitos, inclusive pessoas morrem nelas, elas seguem recebendo recursos públicos, milhões e milhões de reais, via editais, convênios, emendas parlamentares. E não tem nenhuma fiscalização sistemática sobre como é feito uso desses recursos. Ou seja, sobre o que está acontecendo com as pessoas que estão em comunidades terapêuticas, uhum, que recebem recursos públicos. Né? Assim, só para completar, para a gente, acho que compreender também da tragédia que a gente tem hoje no cenário nacional em relação às comunidades terapêuticas, a gente também não tem informações sobre quantas comunidades terapêuticas existem no Brasil. Logo, a gente não tem informações sobre quantas pessoas estão nela e nem quem são essas pessoas. E é um pouco básico, né? Que quando a gente cuida de alguém, quando o Estado cuida de alguém, a primeira coisa que a gente vai saber é quem é essa pessoa, aonde ela está e o que ela precisa. Se a gente não sabe nenhuma dessas informações, não há como a gente poder afirmar que algo ali dentro envolva cuidado. E a gente tem essa situação grave que é de pessoas que precisam de cuidados e que estão em instituições que a gente sabe que não promovem cuidados.
Uhum. Bom, e por envolver verbas públicas, não é? Essa fiscalização deveria ser absolutamente rigorosa. Acho que para a gente concluir, o alerta é esse, não é? Como esses pacientes vêm sendo tratados nesses hospitais psiquiátricos, nesses novos manicômios, nessas comunidades terapêuticas, porque nessas comunidades terapêuticas é para tratamento de drogas, mas muitas vezes tem as questões de saúde mental relacionadas a drogas também, né? Então é esse o alerta, né, professora? É a fiscalização do dito tratamento com verba pública, tratamento para saúde mental, né? Que não está chegando a resultado, muito longe de chegar a resultados, né, satisfatórios. Acho que é isso.
Né? Este alerta, e eu acrescentaria um outro.
Sim.
A necessidade da gente poder, também enquanto sociedade, pleitear para que esses recursos públicos, eles vão para o Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, que tem as instituições regulamentadas, uhum, e que cuidam das pessoas. A gente tem uma rede de atenção psicossocial com serviços estratégicos, com o Centro de Atenção Psicossocial, que sabidamente cuidam das pessoas, que são fiscalizados, que promovem, sim, direitos. Entre os seus desafios tem o desafio do financiamento público. Uhum. Então fica como questão do porquê que a gente está, enquanto nação, enquanto Estado brasileiro, financiando instituições que a gente sabe que violam direitos e não são fiscalizadas, em que a gente está subfinanciando serviços que a gente sabe que promovem cuidados e direitos com diversas evidências em relação a isso e que tem uma fiscalização. Então acho que esse é um outro alerta importante também.
Uhum. Professora Cláudia Pellegrini Braga, da Faculdade de Medicina da USP, do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Estudos Avançados, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada a vocês pelo espaço.